DW. Jornal da Noite.
Edição de segunda-feira, 25 de maio de 2020, Dia de África. Na Guiné-Bissau, o chefe de Estado deu aos partidos políticos até o dia 18 de junho para apresentarem uma solução para a saída do impasse.
O Sr. Presidente da República informou-nos que temos um prazo até o dia 18 de junho para os partidos democráticos com assento na Assembleia da República encontrarem uma solução.
Angola sai do estado de emergência e entra no estado de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19.
Corremos o risco de avançar para uma situação em que levantam-se as medidas, depois de registrar o agudizar da situação, voltar ao estado anterior.
Historiador moçambicano denuncia abuso de poder por parte do Exército e da Polícia de Moçambique em Cabo Delgado.
Nós sempre defendemos que precisávamos de ajuda. As forças de defesa, durante bastante tempo, trabalharam sozinhas e não estavam conseguindo dar conta da situação.
Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos. Muito boa noite. Abrimos este jornal com a crise política na Guiné-Bissau. O presidente Umaro Sissoko Embalo chamou esta segunda-feira os partidos políticos com assento parlamentar para informar que têm até ao dia 18 de junho para encontrarem uma solução política com vista à formação de um novo governo. No final das audiências, em declarações aos jornalistas, o presidente guineense reafirmou a sua intenção de dissolver o parlamento se até ao final deste novo prazo os partidos não chegarem a um entendimento.
O presidente do parlamento sabe o que estou a pensar. A minha primeira opção é a dissolução do parlamento, mas dei-lhe um ultimato até dia 18 de junho para trazer uma solução, porque no dia 19 irei tomar uma decisão que será melhor para a Guiné-Bissau e para os guineenses, que o líder do parlamento chama os partidos para negociarem, senão irei decidir.
Uma decisão de que entende como é e melhor para a Guiné-Bissau e guineenses.
Sobre o prazo dado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para a formação de um novo governo, que terminou na sexta-feira, Sissoko Embalo disse:
A Guiné-Bissau não será refém de ninguém. Portanto, vamos todos buscar uma solução. Não é solução o que a CDAO disse. Eu também sou a CDAO porque é um espaço comum de todos. A partir de agora, sou eu a decidir e não a CDAO.
Na declaração conjunta no final da reunião, o líder do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, prometeu incitar diálogo com os atores políticos para apresentar ao presidente a solução antes do dia 18 de junho. A tarefa não será fácil, uma vez que as partes se mostrem cada vez mais distantes de um acordo político quando o assunto é dividir as pastas ministeriais e quem deve liderar o futuro governo. O porta-voz da APU-PDGB, Jorge Mandinga, disse que a nova coligação que sustenta o atual governo da iniciativa presidencial e que reclama ter uma nova maioria parlamentar está pronta para assumir o país.
A maioria que nós constituímos hoje com o PRS e com o MADEM está pronta a continuar a assumir os destinos de governação deste país. E ao presidente da Assembleia que faça diligências no sentido de abrir a Assembleia para que o nosso governo possa provar ou não se tem a maioria dos deputados.
O PAIGC, que ganhou as eleições legislativas de 2019 com a maioria relativa, entregou uma proposta ao chefe de Estado guineense para a formação de um novo governo de base alargada que vai liderar, revelou a vice-presidente do partido, Odete Semedo.
O documento esse que tem um memorando de entendimento que o PAIGC quer que seja apresentado a todos os partidos políticos com assento parlamentar, no sentido de podermos chegar a um consenso de criar um governo de base alargada para ser um governo liderado pelo PAIGC, dado que é o partido que ganhou as eleições legislativas.
Enquanto isso, não param de chegar as denúncias de perseguição política e ameaças de morte contra os opositores do atual presidente da República da Guiné-Bissau. Na sexta-feira, o líder da bancada parlamentar da APU-PDGB, que representa os 4 de 5 deputados do partido que se alinham ao PAIGC para formar a maioria parlamentar, foi raptado por um grupo de homens armados. Marciano Indi viria a ser libertado horas depois de populares invadirem o estabelecimento policial da Vila de Safim, apresentando sinais de agressões no rosto. Também o líder do PUM, um crítico do regime de Sissoko, diz que foi ameaçado de morte. Idrissa Diallo deu uma conferência de imprensa onde apresentou um áudio de 6 minutos de uma voz em crioulo a proferir ofensas e ameaças de violência física e de morte contra a sua pessoa. E no espaço do ouvinte perguntamos justamente que medidas devem ser tomadas para combater a linguagem de ódio e violência política na Guiné-Bissau. La Fubalde comenta que falta na Guiné-Bissau um diálogo franco e diz que sem a reconciliação nacional não há paz e sem a paz não há tolerância, o que significa que o ódio vai aumentar. Chegou a hora de todos contribuírem para o bem-estar do povo guineense. Arisca Cindy Cassinda escreve que os dirigentes do país deveriam ser os primeiros a darem o seu exemplo no combate à linguagem de ódio e episódios de violência política, incentivando o respeito pela diferença de pensamento, pela tolerância política e pela liberdade de expressão. A situação do rapto do deputado deveria merecer um repúdio veemente da parte do Presidente da República. São dois de muitos comentários que recebemos hoje no Facebook da DW África. Mais à frente neste jornal irei apresentar mais comentários dos usuários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No diário da Covid-19, nos países africanos de língua oficial portuguesa, destacamos a morte, no domingo, de um cidadão português na Guiné-Bissau que estava infectado pelo novo coronavírus, revelou hoje o Centro Operacional de Emergência de Saúde. O português de 71 anos estava internado no Hospital de Comura, arredores da capital guineense, desde o dia 16 de maio, ou seja, há uma semana. O número total de infectados na Guiné-Bissau se mantém em 1.178, incluindo os 42 recuperados, porque o laboratório não funciona por falta de materiais. Moçambique registrou hoje o primeiro óbito devido à Covid-19, no dia em que teve 15 novos casos de infecção. Agora subiu de 194 para 209 casos positivos da doença em Moçambique. A RENAMO defende medidas mais arrojadas no país face ao aumento de casos, mas mostrou-se contra a imposição de um confinamento total. Em Cabo Verde, a violência baseada no género aumentou 8% durante os 2 meses do estado de emergência, segundo dados avançados pelo Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade e Equidade de Género. Cabo Verde tem um total de 390 casos de Covid-19. São Tomé e Príncipe registrou mais uma morte por Covid-19, aumentando para 12 o número de óbitos e 8 novos casos de infecção, que subiram para um total de 299, anunciaram hoje as autoridades são-tomenses. No campo político, na Guiné-Bissau, a Casa dos Direitos, que aglomera 12 organizações da sociedade civil, denuncia a multiplicação de notícias falsas num ambiente de grave crise política e propõe criar uma instância para as controlar. A organização exige um debate nacional e legislação que penalize os crimes digitais. O Parlamento moçambicano aprovou hoje a isenção da taxa do Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA, no açúcar, óleos e sabões, visando mitigar o custo de bens essenciais face ao impacto negativo da Covid-19. A remoção do IVA de 17% naqueles produtos já tinha sido aprovada na Generalidade e por consenso pela Assembleia da República na sexta-feira.
DW Deutsche Welle.
O governo angolano fez esta segunda-feira a declaração de situação de calamidade devido à Covid-19. A medida que vem substituir o estado de emergência foi tomada pelo Conselho de Ministros. Os bares e restaurantes poderão abrir, ainda que em horário limitado. Já as aulas do ensino secundário e superior vão recomeçar a 24 de junho. Mas nem todos concordam com o estado de calamidade pública e há quem acuse o governo de Luanda de copiar Portugal. Manuel Luamba.
A medida surge na sequência da entrada em vigor da Lei de Proteção Civil aprovada na última quinta-feira. O diploma prevê o estado de calamidade declarado esta segunda-feira em substituição do estado de emergência que vigorava desde 27 de março. O governo diz que a medida visa conter o impacto negativo da Covid-19 na economia, apesar de colocar o bem-vida em primeiro lugar. Manuel Fernandes, deputado e membro da coligação da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, critica a decisão.
O momento não era adequado que para poder avançar para a situação de calamidade, porque é um espaço que não permite às entidades de direito impor algumas regras que possam estar ligadas à privação da liberdade das pessoas.
O jornalista e analista angolano Elide Manuel também não concorda com o governo e diz existir um contrassenso entre as medidas tomadas e o número de casos positivos. Elide desconfia que Angola esteja a seguir as pegadas de Portugal.
A medida que se tomou pode não ser a mais acertada, uma vez que ela poderá colocar outros riscos. Portanto, em realidade são muito bem diferentes. Em Portugal, quase que eles cumpriram à risca o estado de emergência. Mas nós não. Nós temos mesmo necessidade de sairmos à rua, justamente até para podermos. Temos uma série de problemas de natureza social e económica. Muitas das vezes as pessoas não conseguem comer se elas não puderem vender.
Manuel Fernandes teme risco de contágio e também acusa o governo de imitar tudo.
Corremos o risco de avançar por uma situação em que levantam-se as medidas, depois de registrar o agudizar da situação, voltar ao estado anterior. Devemos sair desta cultura miminista de ter que imitar tudo. Portugal fez isso, nós também temos que fazer.
As aulas no ensino superior e secundário recomeçam no próximo dia 24. A medida começou a ser contestada por estudantes e encarregados de educação antes de ser aprovada esta segunda-feira pelo Conselho de Ministros. Manuel Fernandes é da mesma opinião.
Nós não estamos em condições de o fazer. Na medida em que as nossas escolas do nosso país, as salas de aula são constituídas por mais de 40 alunos.
Durante a vigência da situação de calamidade, todas as medidas sanitárias continuarão a ser observadas. Luanda, por exemplo, vai continuar isolada do resto das 17 províncias, ou seja, a cerca sanitária e o internamento compulsivo vão continuar, diz Silvia Lutukuta, ministra angolana da Saúde.
As medidas de proteção individual e coletiva vão ter de ser cumpridas e nós vamos, sempre que for necessária, continuamos a ter o poder de colocar cercas sanitárias.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
De Luanda, rumamos para Maputo. Filipe News disse hoje que está a fazer tudo para travar os ataques de grupos armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde a violência já matou cerca de 550 pessoas desde 2017. Para o chefe de Estado moçambicano, os ataques são feitos por grupos que querem pôr em causa a harmonia dos moçambicanos. Conversamos sobre este tema com o historiador moçambicano Issoufa Adam sobre o facto de os mercenários sul-africanos, que em princípio terão voltado a operar no norte de Moçambique depois de uma paragem por suposta falta de pagamento por parte das autoridades moçambicanas. Isso leva um certo amadorismo por parte do governo ao lidar com a insurgência em Cabo Delgado? Esta foi a pergunta que colocamos a Issoufa Adam.
Não, eu acho que essa situação, não vamos saber tão cedo toda a verdade à volta do assunto, mas tanto quanto eu consegui apurar, é que eles entraram em greve por falta de pagamento, mas a gente não sabe quem é que lhes paga. Não sabemos se eles, o contrato deles era com o governo moçambicano, se era um governo moçambicano que lhes pagava.
Esta paragem que terá acontecido quebra a constância da forte ofensiva que o governo tem incitado nos últimos tempos?
Não, na guerra não há fortes nem fracas ofensivas. Isso só existe na propaganda, não é? Porque a guerra é algo que se faz todos os dias. Não, eu penso que as forças de defesa moçambicana, o Ministério da Defesa, etc., têm uma política de resposta a este conflito. Só que as respostas nunca são as ideais. Tu precisas de materiais, precisas de gente, precisas de dinheiro. E penso que o orçamento do Ministério da Defesa não é um ministério muito robusto, como não é o orçamento do Estado moçambicano. Não, nunca devemos esquecer que nós vivemos muito dos donativos e das ajudas externas e do sonho eterno de que um dia vamos ter muito dinheiro que vai sair para dos poços de petróleo, que até agora não existe nenhum. Agora, se esta ofensiva vai ter que continuar, sim, vai continuar. Os dois lados têm as suas estratégias e as suas políticas e as interpretações de muitos de que isto é uma guerra tribal, eu penso que não é. É basicamente um problema das políticas do Estado e da forma como uma grande parte da população foi marginalizada de ter acesso ao bolo dos benefícios económicos e sociais que porventura chegaram.
Depois de várias críticas sobre a ausência de comunicação entre o governo e o povo sobre a situação em Cabo Delgado, finalmente as autoridades estabelecem agora um canal de comunicação. Isso vai permitir acabar com alguma desinformação e boato?
Sim, o comunicado faz uma listagem dos sítios que foram atacados, depois faz um apelo ao povo e sobretudo aos jovens para acreditarem e para participarem neste combate. Mas ao mesmo tempo, na semana passada, houve, e o presidente reconheceu isso, não é, de que ele dizia que houve uma espécie de abusos de poder involuntários. Os abusos do poder não são involuntários. Foi exatamente em Pemba, mas acontece constantemente em todos os sedes de distrito, postos, nas estradas. A gente vê exemplos frequentes de abuso de poder por parte da polícia, por parte do exército, etc. Quando foi do ataque a Bilibiza, claro, os soldados a baterem nos jovens na estrada, e eles próprios filmaram e difundiram os vídeos. Isso só prova de que há um abuso de poder sem vergonha nenhuma, quer dizer.
Esta foi uma entrevista com o historiador moçambicano Issouf Adam, conduzida por Nádia Issoufo.
DW Notícias.
O candidato Evariste Ndayishimiye, do partido no poder no Burundi, venceu as eleições presidenciais realizadas em 20 de maio, de acordo com os resultados provisórios publicados hoje pela Comissão Eleitoral Nacional Independente. Com estes dados, que ainda terão de ser validados pelo Tribunal Constitucional para serem anunciados os resultados finais em 4 de junho, Evariste Ndayishimiye tem uma maioria absoluta e evita uma segunda volta. A Volkswagen vai ter de pagar uma indemnização a um cliente alemão no caso dos motores a gasóleo manipulados para parecerem menos poluentes, conhecido por Dieselgate. Um tribunal alemão condenou o fabricante automóvel a indemnizar parcialmente um cliente que adquiriu um automóvel da empresa que estava equipado com software destinado a fazer parecer os veículos menos poluentes. Uma decisão que poderá servir de referência para cerca de 600 mil outros casos semelhantes que estão a ser julgados pelo sistema judicial alemão. A companhia aérea Lufthansa e o governo alemão indicaram hoje que chegaram a acordo sobre um plano de ajuda de 9 mil milhões de euros, com o Estado a tornar-se o principal acionista do grupo com 20% do capital. Lufthansa depara com crise devido à pandemia da Covid-19.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos sobre a linguagem de ódio e violência na Guiné-Bissau. Abdurrahman Kandé escreve no Facebook da DW África que no país devem fazer o seguinte: as leis devem ser respeitadas, não só por parte dos cidadãos comuns, mas também pelos próprios dirigentes do país. Só assim teremos um verdadeiro Estado de Direito, comenta Kandé. Saliu Sanya Kandé diz que é através do amor, da fraternidade e coesão entre os guineenses que se vai construindo um país e, sobretudo, quando os políticos coloquem os interesses do país acima dos interesses pessoais ou mesmo dos interesses partidários. Hoje também estreamos aqui no Instagram o inquérito que lançamos. Perguntamos na conta do Instagram da DW Português: as autoridades estão a combater a linguagem de ódio, sim ou não? A resposta dos usuários foi 100% não. E podem também acompanhar toda a atualidade no Instagram da DW-Português. Obrigado a todos. Estamos também no Facebook e estamos em dw.com/português. A todos, uma boa jornada. Um abraço.